A segurança pública, ela tem grandes desafios para a Copa do Mundo 2014, para as Olimpíadas 2016. E esse evento, ele tem como relevância para nós, nós instituirmos um Sistema Nacional de Cooperação e Integração das Forças Policiais. Então, aqui serão discutidas questões sobre tecnologia para a segurança pública, integração das operações e todo o gerenciamento das informações de inteligência. Então, esses desafios vão nos permitir que nós possamos gerenciar as operações de segurança de forma integrada, de forma unificada, com todas as forças policiais do país. Essa é a grande importância.
A segurança da Copa do Mundo do Brasil está sendo coordenada pelo Ministério da Justiça e desenvolvida em conjunto com o Ministério da Defesa e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. De Brasília, Daniela Almeida.
7:17.
O Brasil tem o terceiro pior índice de desigualdade da América Latina e do Caribe, atrás apenas da Bolívia e do Haiti.
Segundo um relatório feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, a desigualdade social afeta o índice de desenvolvimento humano.
O levantamento conclui que a desigualdade é transmitida de geração a geração.
O impacto da desigualdade social no índice de desenvolvimento humano é de 19% na América Latina e também no Brasil. O relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, para a América Latina e o Caribe, chega a uma conclusão principal. A desigualdade é alta, persistente e se reproduz em um contexto de baixa mobilidade socioeconômica. Além disso, é herdada e determinada pela escolaridade e pelo nível de renda dos pais. Falhas no sistema político também colaboram para esse círculo vicioso da disparidade. A cobrança de impostos, que proporcionalmente prejudica os mais pobres, a corrupção e a falta de engajamento da população. A solução para esses problemas é investir principalmente na educação, segundo Flávio Comim, coordenador do Relatório de Desenvolvimento Humano no Brasil.
Para acabar com esse círculo vicioso de desigualdade, a primeira coisa é você ter uma educação de qualidade nos países. E para você ter uma educação de qualidade, na qual você harmoniza as oportunidades, harmoniza as possibilidades que as pessoas têm de se distanciar positivamente da pobreza, de se distanciar da miséria, você precisa articular essas políticas com políticas que têm a ver com a gravidez na adolescência, políticas que estão relacionadas à provisão de bens públicos, a uma reforma fiscal, na qual você não somente cobre mais das pessoas mais ricas, e não das mais pobres, mas que você devolve em termos de serviço isso para as pessoas mais pobres também. Ou seja, unindo políticas que nivelem essas desigualdades através de uma educação de qualidade, que ao mesmo tempo sejam capazes institucionalmente de levar a sociedade a corrigir essas desigualdades através de uma provisão melhor de bens públicos.
Em relação ao Brasil, o relatório aponta que dentro das desigualdades sociais, a diferença de renda entre ricos e pobres é mais grave do que a comparação entre os níveis de acesso à educação e à saúde. Um problema que, de acordo com o coordenador, não é resolvido apenas com o crescimento econômico.
10 dos 15 países mais desiguais no mundo, eles estão na América Latina. E em função disso, você tem uma medida de desigualdade que é 65% superior à medida de desigualdade que você tem para os países mais ricos. O Brasil, ele é o terceiro país com pior índice de desigualdade. Isso faz com que todo o esforço que você tenha de política pública, crescimento econômico, redução da pobreza no país, ele seja muito menos eficaz, porque a desigualdade é muito grande. Então, o mecanismo de transferência utilizado para que você faça uma vida melhor para as pessoas, ele depende muito desse alto nível de desigualdade, como tal, a desigualdade em si precisa ser combatida.
O relatório destaca o papel dos programas de transferência de renda como uma importante ferramenta para diminuir as desigualdades e cita o Bolsa Família como sendo responsável por 8% do consumo interno no Brasil. Segundo Júnia Valéria Quiroga, diretora do Departamento de Avaliação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o programa ajudou a tirar os brasileiros da extrema pobreza.
A gente tem uma série de dados que tem comprovado na análise sistemática e histórica de pesquisas por amostra domiciliar, por exemplo, como a PNAD, tem comprovado que o Brasil tem evoluído a partir das nossas políticas sociais recentes, né? O Brasil, entre 2002 e 2008, por exemplo, tem 20 milhões a menos de pessoas na situação de extrema pobreza. Então, o Bolsa Família atua de maneira sinérgica com essas políticas, ou seja, ele é um dos elementos responsáveis por essa grande conquista.
O relatório denominado Atuar sobre o Futuro, Romper a Transmissão Intergeneracional da Desigualdade, foi o primeiro elaborado sobre desenvolvimento humano para América Latina e Caribe, que considera a questão da distribuição de renda. De Brasília, Adriana Franzin.
O Brasil vai ganhar uma nova instituição pública para ajudar a preservar patrimônios culturais, históricos e naturais do país.
O Centro de Formação para a Gestão do Patrimônio vai ser instalado no próximo ano no Rio de Janeiro para treinar profissionais brasileiros e de outros países da América do Sul, Ásia e África. Luciana Colares, de Holanda.
O Centro Regional de Formação para a Gestão do Patrimônio será instalado no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Aprovado no ano passado pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, o centro tem entre suas missões a capacitação profissional e o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão do patrimônio. As atividades já começam no ano que vem. De acordo com o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, Luiz Fernando de Almeida, os gestores públicos são o foco dos cursos, mas também haverá espaço para a iniciativa privada.
O centro vai funcionar com duas estruturas, uma estrutura que é formação e capacitação, ou seja, vai reunir gestores desses 17 países para capacitá-los para a gestão do patrimônio. E o outro âmbito de funcionamento do centro é ser um espaço de investigação e de pesquisa sobre o patrimônio cultural.
O Centro Brasileiro vai ser o segundo da América Latina. O primeiro está no México e vai funcionar como referência da Unesco na América do Sul, administrado pelo Ministério da Cultura e IFAM, em parceria com a Unesco. Aqui serão atendidos os países de língua portuguesa e espanhola da América do Sul, África e Ásia. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, reforça que o Brasil está fazendo um esforço para se afirmar como um país que tem patrimônio de relevância mundial.
O Brasil não é dos países menos atendidos. Dos países em desenvolvimento, a gente só perde em número para o México. Então o Brasil está fazendo um esforço enorme para se afirmar como um país que tem um patrimônio e parte do seu patrimônio é de relevância mundial.
O acordo para a criação do centro foi assinado durante a 34ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial. O evento reúne em Brasília cerca de 800 representantes dos 187 países membros do comitê. Serão 10 dias de discussões sobre o patrimônio cultural, natural e misto dessas nações. De Brasília, Luciana Colares, de Holanda.
Voz do Brasil. Índios, empresários e representantes da FUNAI, do IFAM e da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso estão reunidos no canteiro de obras da hidrelétrica Dardanelos, no município de Aripuanã, em Mato Grosso, para negociar a desocupação do local.
Os cerca de 300 índios de 9 etnias fizeram 300 reféns no domingo porque a empresa responsável pela construção da hidrelétrica não entregou o plano básico ambiental que apresenta as compensações do impacto social causado pelas obras.
Os funcionários foram libertados ontem à noite sem nenhum tipo de agressão, segundo a FUNAI.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo investe 835 milhões de reais em pesquisas científicas e tecnológicas por meio de editais.
Empresas vão receber recursos do governo para fabricar carros elétricos no Brasil.
Ministério das Comunicações prorroga o prazo para que municípios interessados em instalar telecentros comunitários façam o pedido.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Mantida a decisão do Tribunal de Justiça que liberou circulação de vans em Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo.
Padrasto consegue autorização para adotar criança de 10 anos.
PSE recebe documentação complementar de candidatos a presidente da República.
Boa noite. Mantida no Supremo a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre circulação de vans. As informações com Priscila Patterson.
O presidente do Supremo, ministro César Peluso, decidiu que não é da competência da presidência da corte julgar o pedido do Estado do Rio de Janeiro e do Departamento de Transportes Rodoviários para retirar de circulação vans da cooperativa Santa Isabel, que trafegam em 4 itinerários entre cidades do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. O ministro Peluso negou o seguimento a uma ação de suspensão de liminar em que o governo fluminense e o DETRO buscavam cassar decisão da Justiça do Rio de Janeiro. Essa decisão garantiu à cooperativa o direito de manter as vans em circulação e de participação em licitação pública. Assim, até o julgamento final do caso, a cooperativa fica autorizada a operar o transporte alternativo nos trajetos de Santa Isabel, São Gonçalo, Niterói, Icaraí, Botafogo e Castelo.
O Tribunal de Justiça condenou uma esposa de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a pagar R$ 12.500 de indenização por danos morais e materiais à amante do marido. Os magistrados entenderam que ela agiu de forma ilícita ao invadir o trabalho da amante após descobrir a traição do cônjuge.
A autora ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra o homem e sua esposa. Contra o primeiro, alegando não saber que ele é casado, e contra a esposa, porque ela invadiu seu local de trabalho e a agrediu fisicamente e moralmente, atribuindo-lhe a culpa pelo relacionamento extraconjugal do marido. Por causa do escândalo, ela teria perdido o emprego.
O Superior Tribunal de Justiça autorizou um padrasto a adotar a enteada. Quem tem os detalhes é Sheila Noleto.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que autoriza um policial civil a adotar uma menina de 10 anos que é filha de sua esposa. A decisão foi baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente. A menina é fruto de um relacionamento de 6 meses. Apesar da gravidez, os pais biológicos da garota nunca moraram juntos e o pai só conheceu a filha 3 meses depois de seu nascimento. O pai biológico, em 2002, foi morar na Austrália. Lá viveu por 3 anos sem manifestar interesse pela menina, nem contribuir com as despesas da filha. Ele ainda foi deportado ao Brasil por envolver-se com drogas. O padrasto, ao propor a adoção, alegou que o pai biológico de sua enteada nunca teria se comportado como pai, descumprindo seus deveres e obrigações, enquanto o policial afirmou ter convivido com a menina desde que ela tinha 2 anos de idade. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, ao votar pelo direito de adoção, reforçou a relação afetiva entre o padrasto e a criança, que já recebe o mesmo tratamento que a filha biológica do policial.
A Justiça Federal negou habeas corpus a José Wilson Muniz Alves, preso em flagrante no dia 30 de abril deste ano, quando tentava abrir conta corrente em uma agência da Caixa Econômica Federal de João Pessoa, na Paraíba.
O acusado, que atuava na companhia de outros 2 homens, pretendia contrair empréstimo bancário e não efetuar o pagamento posterior, como já havia feito em Brasília, onde mora. O grupo foi preso pela Polícia Militar paraibana.
Em Brasília, José Wilson já responde à ação penal pelos crimes de falsificação e uso de documento falso. Pela conduta criminosa, ele continuará preso em João Pessoa.
PSE recebe documentação complementar de candidatos a presidente da República. Repórter Sérgio Oliveira.
As coligações e partidos intimados pelo Tribunal Superior Eleitoral a regularizarem seus pedidos de registro de candidatos a presidente e vice da República já entregaram a documentação complementar ao tribunal. Os pedidos de registro devem ser julgados pelo plenário TSE até o próximo dia 5 de agosto.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite BrasilSat C2, frequência de descida 3.649 MHz, polarização vertical. Federal. PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.